Muito bom dia. Começar por dizer que, de facto, é um gosto estar cá, ter esta possibilidade de partilhar num espaço diferente, para pares diferentes, esta temática que tem muita relevância, como eu pretendo mostrar. Ou seja, o objetivo é mostrar a dimensão do problema, mostrar já algumas estratégias que nós entendemos relevantes. E quero, no fundo, dar conhecimento aos seus deputados e que nos auxiliem no assunto, sobretudo que ele tome expressão legislativa. Venho acompanhada, portanto, o meu nome é Conceição Calhau, somos do projeto EOGeneration, que é um projeto financiado pelas Air Grants. Trago comigo parte da equipa, mas esta é a parte que, no fundo, foi a coordenadora, são os investigadores principais das diferentes áreas do projeto. Eu trago aqui uma apresentação relativamente àquilo que são os pontos mais importantes desta temática, para vos mostrar, sobretudo, os principais resultados do projeto, mas fazendo também uma contextualização a nível mundial e a nível europeu. Portanto, a nível europeu, aliás, a nível mundial, como nós podemos ver nesta tabela, de facto, quer em idades escolares, portanto, crianças em idade escolar, quer na população em geral, se olharmos para os valores da Europa, até faço uma lista a vermelho, porque, na verdade, estamos aqui a ver que a proporção em 2012 de dados da Organização Mundial de Saúde demonstram que são de 44%.
Posso pedir um favor? É porque não se vê muito bem com o vermelho. É isso.
Pronto, já tirei.
A projeção não se via, peço desculpa.
Muito bem. Portanto, cerca de 44% da população em idade escolar e também da população em geral. Estamos a falar em 30 milhões de crianças e estamos a falar em 393 milhões da população em geral a nível da Europa. Portanto, ao nível mundial, de facto, a Europa tem estado péssima nesta fotografia e isso são os relatórios da Organização Mundial de Saúde sobre isto. Em relação, então, àquilo que vos vou mostrar e para que possamos depois compreender os resultados, o nível de iodo, o estado do iodo, tem sempre uma avaliação fácil no que diz respeito a fazermos a determinação do iodo na urina, que ele é excretado na urina, e esta tabela mostra quais são os pontos de corte. Portanto, na população em geral, consideramos que abaixo de 100 microgramas por litro de iodo na urina estamos em zona vermelha, ou seja, estamos com deficiência que pode ser severa, moderada ou ligeira, e depois temos um grupo muito particular que são as grávidas, em que abaixo de 150 também se considera insuficiente os níveis de iodo. Em relação então à Europa, e sobretudo agora mostrando-vos já dados de 2016, disponíveis em 2016, sabemos que cerca de 350 milhões de cidadãos europeus com deficiência de iodo, portanto é aproximadamente os 393 que falei há pouco na tabela de 2012, que pode comprometer até 15 pontos o QI, e eu acho que este é um aspecto extremamente importante, é se pensarmos no impacto económico, ou seja, por cada ponto a menos no QI, há uma estimativa de menos 0,11% o poder de compra, ou seja, baixa o poder de compra porque, na verdade, vamos perceber que a questão do iodo está toda relacionada com a sua importância para a síntese hormonas da tiroide e, em concreto, para o neurodesenvolvimento, portanto, para a parte da cognição. E claro que o sal iodado, que já vamos ver que é uma das estratégias utilizada a nível mundial, na Europa tem uma penetração apenas de 27% dos domicílios. Portanto, só existe em apenas 27% dos domicílios. Só para vos mostrar aqui, são apenas imagens que nós podemos ter como a percepção da divulgação, da difusão do problema e da discussão do problema ao nível da Organização Mundial de Saúde, e temos aqui logo a indicação de que Portugal, portanto, dos vários países que eles se mostram que têm preocupação sobre a falta de dados, a falta de estratégias e a falta de políticas, apontam também, entre outros, Portugal. E é só mostrar aqui, para termos uma ideia muito concreta, que também no Reino Unido, que deixou de ter o problema do bócio e que passou a ter esse problema resolvido, mas que na verdade estão agora em discussão de que é um problema atual, a deficiência ligeira a moderada, que é um problema crónico, e no Reino Unido fazem até uma publicação científica numa revista médica de grande impacto a mostrar que a deficiência durante a gravidez, Portanto, deficiência de iodo durante a gravidez que se pode ver aqui nestes dois gráficos, aqui são os valores da iodúria na mãe durante a gravidez e, portanto, de facto, a deficiência de iodo mostra o QI em relação a alguns componentes da avaliação do QI nas crianças aos 8 anos de idade e percebe-se aqui uma correlação muito forte, uma associação muito forte, de que quanto mais baixo o iodo na mãe durante a gravidez, menor era a performance das crianças aos 8 anos de idade. E claro que chama-se a atenção na Organização Mundial de Saúde, a Unicef, portanto temos vários apelos a olhar para este problema e de facto aqui temos a indicação de que durante a gravidez estamos a falar de um target muito concreto, um grupo vulnerável. Portanto, se é um problema de saúde pública geral, na verdade olhando para este grupo em concreto é de facto um grupo de maior preocupação. Até porque, como nós vamos ver, a nível mundial temos muito mais, a iodúria é muito mais baixa nas grávidas de uma forma geral do que muitas vezes encontramos nas crianças à idade escolar. Aqui, de facto, pode-se percepcionar um bocadinho mal o tamanho de letra, mas aqui é de uma, portanto, retirei recentemente da página da Organização Mundial de Saúde, portanto, isto são dados de 2016, chamando a atenção de que se não existir uma penetração de 20%, ou seja, se nós não tivermos 20% dos domicílios a usarem sal iodado, estamos então numa situação, um pouco que eles chamam de emergência, para fazermos recomendação, por exemplo, de suplementar as grávidas, as mulheres em idade fértil, o período pré-natal sobretudo. Ou seja, numa fase em que estaremos a consumir sal iodado nos domicílios, poderemos ter outras estratégias, numa fase em que temos menos de 20% da população, sem dúvida nenhuma que eles chamam aqui a atenção para a importância de estratégias a este nível. Agora, para vos dizer quais são os dados que nós temos tido em Portugal. Não é uma preocupação recente, é uma preocupação sobretudo até do grupo da tiroide, liderado pelo professor Limbert, em que temos aqui a indicação de, em 2012, foi feito nem crianças à idade escolar e já se via que tínhamos grande parte da população, ou seja, mais de metade da população, com níveis inadequados de iodo. Mais uma vez, do grupo da tiroide, o que se percebe, quando fazem um estudo ao nível nacional, quer continentes, quer ilhas, em termos de grávidas, o problema ainda era maior. Ou seja, em Portugal, uma em cada seis mulheres grávidas é que tinham níveis adequados de iodo. Ou seja, cinco em cada seis tinham deficiência. E no caso particular dos Açores, zero grávidas com níveis adequados. Portanto, de facto, este é um problema muito concreto a nível nacional. E agora, o que é que Portugal tem feito? Em 2013, como sabem, a Direção-Geral de Saúde construiu uma orientação e a orientação foi a recomendação de um suplemento de iodeto de potássio de 150 a 200 microgramas dia. Depois podemos fazer algumas considerações sobre, de facto, a implementação desta estratégia. Ainda também a Direção-Geral de Saúde, com algum esforço de comunicar sobre este assunto, publica um livro, um manual que está disponível na página, e a Direção-Geral de Educação também em 2013 faz a indicação da obrigatoriedade de usar sal iodado nas cantinas escolares, ou seja, as refeições servidas nas escolas teriam que ter sal iodado. O que é que nós, portanto, aqui só para termos uma ideia a nível geral, ou melhor, aqui em concreto a nível da Europa, à esquerda nós temos na gravidez, o problema na gravidez, nas mulheres grávidas, e à direita nós temos na população a idade escolar. E aquilo que nós percepcionamos com muita facilidade, que é o que está a azul, são os países com deficiência, em termos de grávidas percebemos que é um problema geral. Portanto, ou seja, se olharmos para o ponto de corte, que são os 150 da excreção urinária, percebemos que quase todos estão abaixo e Portugal está francamente abaixo. Agora, quando olhamos para uma outra situação que obviamente tem que estar associada, que é monitorizar, ou seja, a vigilância sobre esta temática, percebemos que nos países a escuro não há vigilância, e em concreto Portugal. Portanto, medidas de vigilância sobre esta matéria não existem. Então, o projeto Your Generation foi um projeto financiado, mas que teve a particularidade de uma grande escassez de tempo, ou seja, foi um projeto para decorrer apenas num ano, mas ainda assim foi possível com uma equipa multidisciplinar e uma equipa com muito trabalho que executou e foram avaliadas 83 escolas, 2.018 crianças da região norte, em concreto de três concelhos, Grande Porto, Tâmega, Entre Douro e Voga. E logo à partida houve aqui uma grande satisfação nossa, porque não houve nenhuma escola que tivesse recusado participar no estudo e as crianças das escolas tiveram uma adesão de 92%, ou seja, positivas, respostas positivas, integração ou inclusão no estudo, 92%. Foi feito, isto foi o primeiro trabalho em Portugal que fizemos, a determinação do iodo na urina por este método que é o standard em relação à determinação ICP-MS. E, portanto, de facto, mostrar também que em termos de monitorização futura temos ferramentas próprias, adequadas, robustas para fazer esta vigilância. E quais foram os nossos resultados nestas três regiões do Norte? Não foram muito diferentes daquilo que já tinha sido obtido no passado, ou seja, não se evoluiu. Ou seja, 32% das crianças não têm níveis adequados de iodo. Ou seja, a mediana subiu um pouco, era 106 no trabalho do professor Limbert, aqui passou a ser 129, no entanto temos 32% de crianças abaixo do recomendado. E o que é curioso, que eu chamo aqui a atenção, é que curiosamente no Grande Porto ainda foi maior a quantidade de crianças com deficiência, foi 37% versus nos outros dois concelhos de 27%. Curiosamente, também por idade, percebemos que é muito mais frequente encontrarmos crianças com deficiência de iodo nos mais velhos, portanto avaliamos crianças dos 6 aos 12 anos, e as crianças da primeira classe tinham menos deficiência de iodo comparativamente às crianças do 6º ano. Em relação ao sal iodado, que nós também avaliamos, ou seja, fomos avaliar se as escolas estavam a usar o sal iodado, e percebemos também e pedimos recolha nos domicílios do sal, portanto do sal que as crianças estavam a usar em casa. Nenhuma cantina escolar estava a usar sal iodado, das 83 escolas visitadas. Apenas 8% dos domicílios relata usar sal iodado. Quando verificamos depois no laboratório, apenas 20% daqueles 8% efetivamente eram sal iodado. Portanto, há um fraquíssimo, um baixíssimo conhecimento sobre esta matéria, sobre qual é a importância do iodo, e aqui sobretudo o que nós avaliamos foi sobre o que é o sal iodado ou porque é que ele deve ser usado. Claro que nós, em relação a estas estratégias ou esta sequência de ações políticas e científicas, percebemos que em Portugal nós estamos na fase de determinar o problema com o Iogeneration e fomos fazendo, portanto, no fundo, queremos disseminar os resultados, queremos planear legislação, porque na verdade começamos por implementar legislações, quer a orientação, ou ter estratégias políticas, quer a orientação da DGS, quer a da DGE, e percebemos em 2016 que não houve ainda impacto das estratégias de 2013. Só para vos dar uma ideia, que meta-análises de 2014 mostram ainda a grande necessidade de reflexão sobre este assunto, ou seja, de que é um problema crónico a deficiência de iodo de uma forma ligeira ou moderada, e que é muito fácil de resolver, ou seja, que é das doenças preveníveis mais fáceis durante a vida in utero, que possa afetar o desenvolvimento cognitivo. E só para vos dizer também que em termos de desafio, é o maior desafio ao grupo vulnerável, que são as grávidas, e de facto temos muita evidência na literatura, e só para vos mostrar a robustez da evidência na literatura, e também agora mostrar-vos um exemplo, eu podia-vos trazer muitos, mas trouxe da Irlanda, porque é um exemplo muito recente e que eu achei muito curioso, que em 2006 tomam estratégias políticas legislativas bastante assertivas, ou tentavam ser assertivas, ou seja, em 2006 eles publicam de que há uma deficiência e que têm que tratar o problema, e em 2016, ou seja, 10 anos depois, vem a público que não há resolução, ainda não houve a resolução suficiente do problema, exatamente porque há uma grande a literacia nesta temática, ou seja, responsabilizam a não comunicação sobre o assunto, ou seja, percebe-se que 43% das mulheres eventualmente sabiam para que era importante o iodo e só 27% das mulheres que foram inquiridas é que sabiam na Irlanda a importância durante a gravidez deste micronutriente. Portanto, vem mostrar aqui que às vezes esta falha da comunicação põe em causa a resolução de um problema. E para terminar, dizer que o esforço da equipa também foi reconhecido internacionalmente e que foi agora feita uma candidatura do COST, portanto que é no fundo uma rede que pretende fazer, harmonizar, uniformizar as monitorizações na Europa e as legislações, e nós fomos incluídos, fomos convidados a fazer parte e portanto Portugal está nesta candidatura na COST da monitorização e da investigação sobre o estado do iodo na Europa. E termino com uma imagem que é bastante elucidativa, dizendo que o ambiente de facto influencia os nossos genes e que a deficiência de iodo vai influenciar, sobretudo, o potencial cognitivo da criança. Portanto, há uma criança que tem um potencial cognitivo e que a deficiência durante a gravidez não vai permitir essa máxima, esse máximo desenvolvimento. Muito obrigada.
Obrigado, professora Conceição Calhau. Pergunto se há intervenções. Senhora deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a senhora professora Conceição Calhau e, na sua pessoa, todos os outros elementos que constituem esta equipa de trabalho, não só aqueles que estão aqui presentes, mas todos os outros que também trabalharam. Dar os parabéns pelo trabalho realizado. Nós sabemos que muitas vezes a investigação não é fácil e que é preciso batalhar bastante para conseguir, por vezes, pequenos resultados que, para quem faz investigação, não são assim tão pequenos quanto isso. Dizer-vos que fazemos boa nota deste estudo, nomeadamente para a necessidade de haver uma maior sensibilização para o consumo de iodo por causa da sua importância e assim, bem como dos malefícios causados pela falta do mesmo no nosso organismo. E gostaria aqui de colocar algumas questões para melhor esclarecermos algumas inquietações que nos provocaram. Primeiro, percebemos que a falta de iodo deve-se essencialmente a uma má alimentação, mas nos documentos que nos fizeram chegar, também referiram que existe uma percentagem de crianças que têm excesso de iodo, ou seja, estão no outro oposto. E gostaria de questionar se qual é o motivo para este excesso, se se deve à alimentação, como acontece na falta de, ou se há outro fator. Depois, também questionar em relação à fortificação do iodo no sal. Nós sabemos, este número que nos apresentaram aqui, de 5 gramas de sal por dia por pessoa, não é por acaso, é a quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde, mas se cada vez há uma maior recomendação para a diminuição do consumo do sal, nomeadamente nos alimentos, no pão, etc., devido aos malefícios causados pelo mesmo, como a hipertensão e, por sua vez, doenças como os AVCs, entre outras, ao estarmos a legislar para uma fortificação do iodo no sal, não poderá passar aqui uma imagem errada de que, criando assim alguma confusão, de que se está a incentivar de alguma forma o consumo do sal? Questiono. O que pensam em relação a isso e a esta possível promiscuidade que possa existir? Bem como também gostaria de questionar, tendo em conta os benefícios do iodo e a necessidade inquestionável de incentivar o seu consumo, como é que pensam que esta situação poderá ser contornada? Ou seja, qual é a alternativa para um maior consumo do iodo que não passe pela fortificação do mesmo no sal? E uma última questão que gostaríamos de colocar é, na vossa perspectiva, como é que consideram ser possível fazer uma monitorização eficaz a nível nacional dos níveis de iodo nos portugueses? Qual a metodologia que consideram mais adequada para isso? E por enquanto é só. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada Laura Magalhães. Mais intervenções? Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, felicitar a equipa da investigação por este estudo que aqui nos apresenta e confessar também o meu pouco conhecimento sobre esta matéria também. Enquadro-me perfeitamente na realidade do país retratado, infelizmente. E quero dizer que a primeira vez que ouvi falar deste tema foi exatamente numa reportagem no início do ano, deste ano, convosco, sobre este mesmo estudo na Faculdade de Medicina do Porto. E os números são, de facto, preocupantes e nunca antes tinha tido contato com esta realidade de que podia haver um paralelismo entre o desenvolvimento cognitivo de cada um de nós, das nossas crianças, e a falta de iodo na alimentação. O grupo parlamentar do Partido Socialista vai ter em boa conta e em boa nota o vosso estudo, que agradecemos e que mais uma vez felicitamos. Os números mostram que não podemos continuamente olhar para o lado e, portanto, vamos ter em devida conta as vossas recomendações e as vossas propostas, mas também queria vos perguntar se, para além da fortificação de iodo no sal, esta falta de iodo na alimentação, na dieta, pode ser substituída de outras formas. E de que outras formas podemos substituir esta falta de iodo? Que outros alimentos podemos colocar na dieta, se é que têm capacidade de ultrapassar a falta de iodo que detectaram no vosso estudo, nas mais de 2 mil crianças que foram alvo deste estudo, se existe outro tipo de alimentos que podemos colocar na dieta para ultrapassar este problema, ou se, de facto, o principal instrumento deve ser mesmo o sal iodado, ou a fortificação de iodo no sal. Era uma questão que queria aqui colocar, porque hoje vivemos com esta certeza de que a nossa dieta deve ser muito regrada em matéria de sal e muito regrada em matéria de açúcar, não é? E, portanto, gostaria de perguntar se existem outros complementos, outras fórmulas de compensar este problema tão bem por vós colocado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Dra. Conceição Calhau, todos os investigadores que participaram neste estudo, o envio também antecipado das conclusões que nos permitiram também fazer um acompanhamento e uma leitura prévia daquilo que nos vinham apresentar. Eu, para além das questões que já lhe foram colocadas, tinha mais duas questões a fazer. E que se prende exatamente com as vossas conclusões. E tem a ver com o facto, portanto, houve já recomendações da Direção-Geral de Saúde no sentido de haver uma alteração nestas práticas e a passagem do sal para o sal iodado. O que é que, enquanto investigadores, encontraram como medidas que possam estar a obstaculizar a concretização desta recomendação? E o que é possível e o que é que deve ser feito no sentido de se há, de facto, essa forma de... E se é a mais eficaz, que parece ser, pelo menos por aquilo que quer agora disseram, quer aquilo que escreveram e que nos enviaram, mais eficaz para contornarmos este problema, quais são efetivamente as razões para não se efetivar essa passagem? Estamos a falar desde 2013, portanto estamos a falar há cerca de 3 anos, não é? Portanto já é um espaço temporal, não diríamos que é enorme, mas é um significativo e que poderia levar a essas práticas. E a segunda questão tem a ver com se é possível, e depois haverá finalmente uma terceira, se conseguiram encontrar uma justificação para estas diferenças entre o norte e o sul, não é? Porque, por exemplo, o que dizem é que no norte as crianças apresentam ainda, se eu não me escapou a informação que deram, no norte as crianças ainda apresentam uns índices mais baixos. Portanto, se há algumas razões, ou até da dieta, ou até questões mais climáticas, não sei, estou a fazer esta pergunta, não sou investigadora, e portanto a razão pela qual, porque isso poderá até levar a algumas medidas que possam ser necessárias de incremento nessa região que não necessariamente nas outras. É uma pergunta no sentido de conhecer o que é que os vossos estudos vos mostram sobre isso. E a terceira é, concluem com duas propostas, portanto, no documento que enviaram à Comissão e que foi distribuído com duas propostas, E eu pergunto se estas duas propostas já foram apresentadas, quer à tutela e, por consequência, à Direção-Geral de Saúde, e qual foi o acolhimento. Eu tenho um compromisso às 13 e, portanto, vou ter que me ausentar 5 minutos mais cedo, só para, se ainda estiverem a responder, eu peço imensas desculpas, mas os trabalhos parlamentares são mesmo assim e tenho um compromisso parlamentar às 13 horas. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo estudo que desenvolveram.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra novamente à professora Conceição Calhau. Ia pedir só uma coisa ainda antes disso. Era se esta apresentação se poderiam deixar aqui para depois nós fazermos chegar. Ok, muito obrigada.
Muito obrigada pelas questões. Eu vou responder por uma determinada sequência que provavelmente até responda mais do que uma pergunta, ou melhor, a perguntas que podem ser semelhantes de vários deputados. A primeira questão é o tal obstáculo. O obstáculo é o desconhecimento e, portanto, provavelmente uma não comunicação, uma não difusão. O cidadão em geral não sabe, provavelmente os profissionais de saúde, os escolares também não. Nós tivemos as equipas no terreno tiveram essa noção de que logo das primeiras questões era perguntar o que era o saliedade, onde é que ele se vendia. E, portanto, há aqui, de facto, muito trabalho em termos de comunicação. O maior obstáculo em relação ao saliedade, que tem a ver sobretudo com esta questão, e eu até tomei a liberdade de ir passando uns slides que trouxe, imaginando que essa era uma pergunta que iríamos ter que discutir, que é, há aqui uma barreira muito grande, porque em Portugal estamos a trabalhar o consumo de 12,3 gramas de sal por pessoa, por dia, e portanto que se estabeleceu não os 5 ideais, mas os 7 como os possíveis, ou aqueles que seriam de atingir. E, portanto, aquilo que nós olhamos nos documentos da Organização Mundial de Saúde é também uma preocupação geral, porque em todos os países haverá aqui que conciliar estas duas estratégias. E, como se vê, há muitos documentos que apresentam a prova de que só trabalhando estas duas estratégias em simultâneo é que se consegue chegar a bom porto. Ou seja, uma não vai, de modo nenhum, prejudicar a outra. Bem pelo contrário. Ou seja, a prova nos outros países da Europa é que as políticas e os grupos até de trabalho e de investigação têm que ser os mesmos, de maneira a existir sinergia e não se antagonizarem um ao outro em paralelo. Portanto, se não trabalharem em conjunto, não existe esse esforço ou esse resultado. Por outro lado, depois temos aqui que considerar que para trabalhar a comunicação, e até é importante comunicar a questão do iodo e vamos comunicar o consumir de uma forma responsável o sal, depois temos que trabalhar aqui a legislação, é qual é a quantidade de iodo que se vai colocar por quilograma de sal. E, obviamente, nestes mesmos documentos que estão disponíveis pela Organização Mundial de Saúde, temos uma tabela que nos diz que para os 5 gramas de sal por dia, temos 20, 40 miligramas de iodo por quilograma de sal. O que é que isto significa? Que significa que abaixo do máximo, ou até ao máximo, nós atingimos as necessidades diárias de iodo. Portanto, essa é uma questão que eu acho que até ainda mais no nosso país faz sentido trabalharmos em conjunto. Porque aquilo que eu acho, e eu estive no grupo da orientação de 2013, da Direção-Geral de Saúde, e aquilo que eu pressenti já na altura no grupo de trabalho, é que de facto há aqui uma barreira muito grande, que é a questão do sal em excesso em Portugal. E, portanto, logo à partida, há logo aqui uma certa resistência para se trabalhar o assunto do iodo. E mal, porque, na verdade, aquilo que se percebe dos exemplos dos outros países e que estão em documentos disponíveis, públicos, da Organização Mundial de Saúde, é um pensamento exatamente contrário, que é, quando se pensam os dois problemas de saúde pública, pensa-se em resolvê-los de uma forma concertada. E, portanto, acho que isso não será um obstáculo. Respondendo à questão do excesso, pois nós apontamos para uns 5% de excesso, não sei se depois aqui o colega Luís Azevedo poderá querer acrescentar alguma coisa, mas sem dúvida nenhuma que o problema, e aliás isto não somos nós que dizemos, são todos os outros trabalhos de outros países, o problema é muito maior quando falamos em deficiência do que propriamente o impacto do excesso. Por outro lado, e antes de passar a palavra, eu ia só dizer mais um pequeno detalhe que acho que até é por maior, que é, em muitos países se percebe que, eventualmente, numa fase de excesso de iodo, as consequências do excesso de iodo muitas das vezes são reversíveis, ou seja, há quase que um impacto daquele excesso, mas depois há uma acomodação ao fenómeno e, portanto, isso se resolve e é reversível. Quando falamos na deficiência, sem dúvida nenhuma, que era o último slide para chocar um pouco, que é a questão de termos aqui uma malformação que não é propriamente uma malformação visível, funcional, mas, quer dizer, é funcional. Mais tarde vamos perceber que as crianças não tiveram possibilidade de desenvolver os seus potenciais. Mas se me permitiam, eu ia pedir aqui a ajuda do colega para o excesso.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Gostava de cumprimentar todos os deputados presentes em primeiro lugar. Sou Luís Azevedo, da Faculdade de Medicina, médico, investigador e docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e do Sintesis, a nossa unidade de investigação responsável por este estudo. Ia só então acrescentar aqui uma vertente um pouco mais médica no sentido de complementar esta resposta. De facto, nós temos, como de resto os nossos resultados são muito claros a demonstrar, que nos preocupar com as duas vertentes do problema, quer a deficiência, quer o excesso. Agora, o problema é que nós temos que ter prioridades e estabelecer prioridades, e obviamente neste contexto e dados os nossos resultados, e tendo em conta, acima de tudo, aquilo que já a professora Conceição tornou muito claro, que é o peso, o custo e o benefício, o risco e o benefício que um e outro problema colocam, e como é óbvio, como bem sabem, em medicina somos frequentemente confrontados com este problema, pouco daquilo que fazemos é só ou pode só condicionar resultados positivos, temos sempre que, enfim, tentar ajustar da melhor forma os riscos e os benefícios. Dessa avaliação de riscos e benefícios, como veem, aquilo que a literatura a nível internacional, aquilo que os especialistas desta área e aquilo que os resultados em Portugal demonstram, é que nós, nesta altura, devemos preocupar-nos em primeira instância com a questão da deficiência e a correção da deficiência que, eventualmente, nesta altura, poderá ter em Portugal ainda consequências que nos interessam, que são positivas, têm a ver com aquilo que acabamos de ver. Isto interfere com o desenvolvimento psicológico, com o desenvolvimento da capacidade cognitiva, com o desenvolvimento também do ponto de vista físico, mas acima de tudo tem a ver com o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. Portanto, estamos basicamente a falar de algo que pode realmente ter, em termos de potencialidade, resultados importantíssimos e, neste caso, resultados negativos importantíssimos, em termos de desenvolvimento, em termos de economia, em termos daquilo que faz um país grande e importante. Bom, seja como for, para voltar e para encerrar a questão, nós temos de facto que nos preocupar com quer o problema da deficiência, que é o que em primeira instância nesta altura temos que resolver, mas também temos que nos preocupar com o excesso. Vimos que os nossos números apontam para a existência de alguns valores que devem motivar uma monitorização apertada. É por isso que a nossa intervenção tem sempre duas importantes vertentes. Uma, a de fazermos o possível para exatamente tentarmos maximizar o aproveitamento do potencial cognitivo e psicológico das nossas crianças e, nesse sentido, preocupar-nos com a elevação, por exemplo, através de medidas como aquelas que foram agora referidas, a fortificação universal do sal com iodo. É verdade que há outras possibilidades em termos do veículo para se fazer esse tipo de fortificação. Na verdade, há centenas de países a nível mundial que utilizam diferentes formas de fortificação e de aumento dos níveis de iodo. É verdade que há outras formas, mas o sal iodado, ou a fortificação do sal iodado, tem-se mostrado ser aquela que é mais simples, fácil e económica de se aplicar. E é por isso que é essa a primeira que avançamos como hipótese, embora, como já foi dito, de facto, é verdade que tem que ser sempre visto à luz de termos o cuidado de passar a mensagem de que o importante não é aumentar o consumo de sal, o importante é até exatamente termos a possibilidade de, com uma redução do consumo de sal, que no nosso país continua a ser um objetivo importante porque os nossos níveis estão acima daquilo que são as recomendações, podermos ainda assim, com essa redução, atingirmos um outro grande objetivo, que é o de, através de uma fortificação, que dentro dos níveis que se pretendem, não vai agravar de uma forma particularmente relevante o problema do excesso, e isto também é importante, mas vai nos permitir ir buscar os benefícios que há pouco eu mencionava. E, portanto, temos que monitorizar, temos que intervir. O monitorizar é importante porque a intervenção, ela própria, é verdade, pode despoletar benefícios, mas pode aumentar os níveis de excesso que nós já vimos existem desde já. A melhor forma de vermos que consequências é que esse excesso tem, do ponto de vista científico, é há uma discussão grande sobre quais são de facto e qual a frequência de facto desse excesso de iodo e quais os níveis a partir dos quais acontecem. É importante ter em conta que com a fortificação que se propõe pode não haver, podemos não chegar sequer aos níveis realmente preocupantes de excesso de iodo, poderiam realmente explotar alguma preocupação adicional com essas tais consequências negativas, mas ainda assim é absolutamente verdade que não se trata só de intervir, temos também, e por isso mesmo é que as recomendações são no sentido de quer intervir, quer monitorizar. E monitorizar no sentido de podermos até dar uma resposta e de podermos auxiliar ou de podermos contribuir com uma resposta importante que continua em aberto, que é qual o real impacto do excesso. Porque nesta altura isso é uma questão que ainda não está completamente definida e nós podíamos e devíamos, com uma monitorização eficaz, contribuir também para a tentativa de responder a essa questão.
Continuando, e agora tenho pena que a deputada tenha saído, mas há um esclarecimento que eu devo fazer, porque não deve ter sido clara. Nós fizemos o estudo apenas na região norte do país e, portanto, quando eu apontei para uma diferença, era uma diferença entre o Grande Porto e entre Douro e Voga e Tâmega. São tudo regiões do norte. Nós, quando dizemos que no norte há deficiência, não estamos com isto a dizer que no resto do país não exista, não fizemos a avaliação, o que também mostra aqui que pode ser bastante relevante ser possível fazer um trabalho mais abrangente. E a monitorização, obviamente, vai ter que ser mais abrangente. Relativamente às estratégias, e que no fundo o meu colega já foi aqui apontando, mas é preciso termos a noção que na Europa, porque que, ou melhor, a nível mundial, porque é que o sal iodado é o mais usado? Primeiro porque, teoricamente, toda a gente consome sal. É o veículo mais universal, é o mais económico, ou seja, estamos a falar em 0,07 dólares por pessoa por ano, que pode, por criança por ano, que pode custar esta fortificação. Pois, em geral, num país, temos apenas uma empresa ou duas a fazer esta produção, é mais fácil de fazer o controle de qualidade. E também é uma metodologia, em termos tecnológicos, muito fácil de implementar. Portanto, estas são normalmente as razões pelas quais se percebe que é uma medida universal. Os países que não têm o iodo, portanto, o sal iodado, de uma forma universal, e quando eu digo universal, quero dizer para qualquer tipo de consumo humano ou animal, ou aliás, e animal, há países em que esta fortificação é obrigatoriamente usada para o sal de uso doméstico. Ou seja, quando eu vou comprar sal, só é sal iodado. Portanto, há muitos países da Europa em que a obrigatoriedade do sal iodado é para o uso doméstico, o mesmo a dizer para a restauração coletiva. Ou seja, todas as refeições que fazemos fora, porque também depois temos que ter em consideração qual é a dimensão das refeições fora de casa em cada país, e no nosso país já é muito pesado. Portanto, a disponibilidade do sal iodado seria nessa área, ou seja, o mesmo a dizer que estava a poupar a indústria, os alimentos processados. E aqui é o ponto mais crítico, porque, por exemplo, em França é proibido sal iodado em produtos processados. O que é que isto significa? Que poderemos eventualmente ter um problema da exportação de produtos processados para outros países. Daí que alguns países da Europa o que fazem é ter, por exemplo, a medida do sal iodado no domicílio e fora, portanto, na restauração coletiva, e também num produto processado, e normalmente o veículo mais universal é o pão. Portanto, há países em que já temos um exemplo, e em concreto, por exemplo, a Nova Zelândia e a Áustria, temos o exemplo de que essa medida permitiu corrigir na criança nas crianças em idade escolar a deficiência de iodo. O que se percepcionou foi que no caso das grávidas ainda não é suficiente. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando o ponto de corte nas grávidas são os 150 microgramas litro de iodo, estamos a falar em grávidas que muitas vezes têm 40, têm 30. E, portanto, é mais difícil fazer subir. Aí, nessas situações, se percebe porque é que a Organização Mundial de Saúde vem apontando que nessas situações tem que usar, eventualmente, um suplemento. Portanto, as estratégias políticas vão existindo exemplos mundiais que nós podemos olhar. Penso que, em relação às perguntas, falta apenas explicar em relação aos alimentos. Quais são os principais alimentos? Portanto, isto são estratégias de fortificação. Os principais alimentos, é muito teórico. Portanto, devemos dizer que é o pescado, que é o leite. Os laticínios, sem dúvida. Aliás, o nosso trabalho que mostrou, quando nós fizemos uma avaliação profunda dos consumos, das frequências alimentares destas crianças, mas fizemos algumas questões e o que ficou muito claro é que quanto mais baixo o consumo de leite, maior era a deficiência de iodo. Ou seja, depois consegue-se perceber porque é que ao nível da idade houve esta diferença, porque as crianças mais pequenas bebem mais leite. Ou seja, para uma criança que bebe menos de um copo de leite por dia, a deficiência é 4 vezes superior, ou o risco de deficiência é 4 vezes superior. Daí que a nível mundial se percepcione que o principal grupo de alimentos são os laticínios, e quando há estas estratégias do pão, com sal e iodado, passa a ser o pão a ter um componente importante de disponibilizar iodo. Em termos teóricos, quando falamos do pescado, no nosso trabalho, por exemplo, não percebemos nenhuma diferença nos grupos das crianças com deficiência e sem deficiência, em termos de frequência alimentar de peixe, eles reportavam consumos similares, portanto, não observamos diferença. Agora, percepcionamos que há consumo, se calhar, baixo em Portugal e depois, sobretudo, aquilo que é preciso fazer, ou ter a noção, é qual é o iodo que existe no alimento processado, na refeição. E não estamos a falar em comer marisco todos os dias, porque normalmente é o camarão que tem mais. Portanto, acho que é preciso ter a noção de que, por muito que se diga que com uma alimentação saudável é possível atingir os valores, eu diria que nós temos uma realidade muito concreta e, portanto, essa realidade é aquela que os números mostram de deficiência e, portanto, acho que não devemos estar a insistir numa realidade que é difícil de resolver. Em relação às estratégias de monitorização, eu ia perguntar se o Luís quer dizer como é que faz um desenho, mas só para dizer que a nível da Suíça, que nós temos um ponto de contacto, que é uma referência na área do iodo, que nos diz, por exemplo, na Suíça tem um compromisso com o Ministério da Saúde de 5 em 5 anos faz a monitorização. Obviamente que esta monitorização tem que ser de uma amostra representativa, obviamente abrangendo grupos vulneráveis. Aqui é muito claro na literatura que quando muitas vezes usamos as crianças à idade escolar como o grupo que vamos olhar e que possa ser representativo do geral, há aqui falhas, ou seja, muitas vezes temos uma subestimação do problema em geral. Ou seja, as crianças muitas vezes consomem mais leite do que os adultos e podem ter menos deficiência. As próprias crianças muitas vezes têm uma concentração urinária mais elevada. Portanto, há aqui alguns fatores que a literatura já nos mostra que muito provavelmente para monitorizar e para olhar para os grupos de risco temos mesmo que monitorizar, por exemplo, no caso das grávidas. As mulheres que estão a dar de mamar, é o problema exatamente o mesmo. Ou seja, é a única fonte de iodo que a criança tem disponível ao leite da mãe. E também já há trabalhos que mostram que suplementar a criança ou ser a mãe a ingerir o iodo é completamente diferente. Ou seja, a disponibilidade de iodo para o bebê é muito maior se for através do leite materno. Portanto, daí reforçar a importância de todo o período perinatal e, portanto, dos primeiros anos de vida.
Não sei se quer, pedia só algum poder de síntese, mas força.
Não, ia então fazer dois ou três comentários só sobre a questão da metodologia de monitorização, para dizer que, de facto, aqui interessaria termos uma estratégia, uma metodologia que olhasse em primeira instância para os grupos de risco, como acabámos de ver, interessar-nos-ia manter uma monitorização próxima das grávidas, das crianças em idade escolar, mais do que propriamente na população geral. E até estes grupos dão-nos uma ideia sobre o que é que se passa na população geral. E, portanto, poderíamos fazer uma monitorização dirigida a esses grupos que são particularmente relevantes, uma monitorização que teria necessariamente que abranger várias regiões, ou todas as regiões, idealmente, do nosso país, e, obviamente, utilizando as metodologias analíticas que já vimos são aquelas que nos garantem a melhor qualidade dos resultados. Concluiria só reforçando a ideia de que isto seria importante fazer-se de uma forma periódica e com a ideia de que isto podia, de maneira exatamente a maximizar o proveito e o aproveitamento deste tipo de ação, ser associado a uma monitorização próxima, por exemplo, do consumo de sal, uma monitorização também de outros micronutrientes, oligoelementos, que são relevantes e que são passíveis de serem estudados em conjunto com iodo. Portanto, não é só a questão do iodo, nós podemos olhar para, com uma magnitude, obviamente, uma importância que são diferentes, mas para o consumo de muitos outros elementos que são eles próprios muito relevantes e que podem, neste contexto, juntar um conjunto, digamos assim, de dados e de conhecimento que nos poderá permitir estabelecer intervenções, não só no iodo, como em várias outras áreas relevantes.
Muito obrigada. Penso que ficou claro que nós temos ferramentas próprias para monitorizar o sódio e o iodo. Essa é uma questão que podemos aqui conciliar. E para terminar, porque há pouco me esqueci, ainda bem que a equipa está sempre muito presente e atenta, que de facto eu não disse que tínhamos já entregue os relatórios à Direção-Geral de Saúde, à Direção-Geral de Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, à ASAI, e portanto temos estado efetivamente ativos, embora o projeto já tenha terminado a 30 de Abril, ativos porque temos a noção ética de que os resultados emerge uma consequência e, portanto, nós temos que fazer acontecer. E, portanto, aquilo que eu vos pedia, auxílio, que vos disse logo desde o início, em tomar, em dar uma expressão legislativa a este assunto, obviamente que saberão melhor do que eu, mas provavelmente uma recomendação, uma resolução ao Governo da Assembleia da República no sentido de aqui três vertentes, se calhar atrevia-me e não duas só, que é, de facto, a legislação, a monitorização e a comunicação. Portanto, temos que ter estas três estratégias e que só tendo estas três estratégias é que conseguimos solucionar este problema em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Resta-nos agradecer, em nome da Comissão de Saúde, o projeto, o estudo, as conclusões que nos fazem chegar e também à apresentação e, enfim, esperar que desta discussão resultem também conclusões e ações concretas. Muito obrigado.
Muito obrigada.